Temática. O que acontece é assunto.
José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Estamos chegando com a melhor companhia aqui nas manhãs da tua Rádio Alvorada, temática especial, hoje ao vivo da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, uma das pastas mais importantes para o desenvolvimento do nosso município. Marau, que completa agora em fevereiro os seus 70 anos de história, merecidamente. Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, hoje em destaque é o Dia Nacional dos Quadrinhos e também o Dia Mundial da Saudade. Produção do Temática, João Pedro Tartari nos estúdios, Ana Lúcia Jacomini e toda a equipe de jornalismo nos dando suporte para que mais uma vez o Temática possa visitar mais uma secretaria e a gente vai girando com todas elas na sequência também. HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher, agora também com o posto de coleta de sangue, em parceria com o laboratório do Hospital Cristo Redentor de Marau. Isso representa muito mais facilidade e praticidade para você e toda a sua família. Em Marau, estamos na Avenida Júlio Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. HCR Clinic. Em breve, em novo endereço, moderníssimas instalações. Gente, hoje é quinta-feira. Tem a quinta do Hortifruti no Supermercado Longo. Tem cebola, R$ 1,79 o quilo. Maçã gala, R$ 8,79 o quilo. Tem cenoura e beterraba, R$ 2,49 o quilo. Banana caturra, R$ 2,79 o quilo. Batata doce vermelha, R$ 2,79 o quilo. O abacaxi graúdo, R$ 7,99 a unidade. No setor de carnes ou das carnes, preparamos mais três super ofertas para você na sua quinta-feira, que são as seguintes. Tem paleta suína com osso e sem pele, R$ 12,99 o quilo. Tem carne bovina moída de segunda, R$ 21,98 o quilo. E filé bovino com osso, R$ 33,95 o quilo. Supermercado Longo, três lojas bem pertinho de você. Doutor Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende via convênios de particulares. Doutora Xana Mesomo, fonoaudióloga. Atendimentos junto à clínica DataMed. Marau Centro Clínico Providência. Mais informações pelo fone 3342-1565. Agora é hora de informações na área de loterias. 9 horas e 15 minutos. Loterias aqui no Temática, no oferecimento de lotéricas Gol e Pote de Ouro, você apostando na sorte. Quina acumulada em R$ 12 milhões, concurso 6.644. 08, 18, 59, 60, 60 e 75. Loto fácil, um ganhador de Minas Gerais com um prêmio de R$ 1.700.000. A mais milionária, acumulada outra vez, agora acumulada em R$ 43 milhões, concurso 220. Números da mais milionária, 05, 21, 22, 29, 36 e 39. Teremos sorteados 1 e 3. E por fim aqui o destaque para a Loteria Federal, extração 5.937. Quinto prêmio, 92.032, 92.032. O quarto prêmio, 25.506, 25.506. Terceiro prêmio, 57.379. Segundo prêmio, 63.571, 63.571. Primeiro prêmio da Federal, 67.063. 67.063, 67.063. E hoje, quinta-feira, hoje tem sorteio da Mega Sena acumulada em R$ 6 milhões. 9 horas e 17 minutos, temática especial, com muito prazer. Hoje, então, ao vivo aqui na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, tem como chefe, o Vilmo Perin Zanquim, o secretário, que também é vice-prefeito, o diretor Vilmar Pilati, subprefeito de Laranjeira, José Iruni de Souza, subprefeito de Viado Parto, Valnei Cita, subprefeita de São Miguel, Caroline Ribeiro Xavier. Mais uma super manhã com muitas informações. Somos gratos, secretário, pela acolhida juntamente com o produtor aqui, o João Pedro Tartari, num bom café, num bom chimarrão. Tem até um chazinho aqui, né? Eu gostei da térmica, né? Café Agricultura é café da nossa gente. Secretário, mais uma vez, a gente se sente em casa aqui na sua secretaria. Muito obrigado pela sua acolhida. Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia, João Pedro. Amigos, ouvintes da tua rádio, programa temática. A satisfação é toda nossa recebê-los aqui nesta importante pasta, como mencionaste aí na abertura, de que nós assumimos esse compromisso de dar suporte a quem produz, a quem empreende e quem tanto fez, tanto contribui para o crescimento do município de Marau lá na iniciativa primária, lá no interior, nos nossos agricultores, quem produz alimento, quem transporta, que levanta cedo, vai dormir tarde. Então, é com muita alegria e muito prazer que recebemos vocês aqui nesta manhã para falar sobre os assuntos que envolvem o nosso setor primário.
Bom, alguns municípios pegam o cargo de vice-prefeito e lançam ele no desafio de uma das principais pastas. Em Marau, você assume o desafio dessa pasta importante para o nosso agronegócio.
Maculã, a importância da agricultura pecuária, quem produz no interior do nosso município, e nós assumimos esse compromisso juntamente com a Naura enquanto nós trabalhávamos, nós estávamos nas reuniões, nos comícios, enfim, inclusive com os sindicatos, tanto o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, bem como com o Sindicato Rural, com o próprio Coman, que é o conselho que representa aí os nossos agricultores, que representa o Conselho Municipal. Até acabei de receber agora do Vinícius Pradella o convite para participar da primeira reunião do ano de 2025, que será na segunda-feira. Nós assumimos esse compromisso de fazer diferente do que tem sido feito ao longo dos últimos 40, 50 anos. Tu comentaste agora que o teu pai foi patroleiro no tempo em que Marau tinha os distritos.
E uma só patrola.
Que eram os municípios da região. E eu me recordo que quando menino se dizia, quando chover não sai de casa com os tratores, enfim, com os equipamentos. E nós conversávamos agora fora do ar, hoje não dá mais para aceitar isso, porque é transporte de leite, é transporte de estudantes, é ração, é frango. O interior não para. Hoje cada propriedade rural é uma empresa lá no interior. Então, e nós temos como poder público fazer políticas públicas, levar o braço do poder público lá para dar condições de trafegabilidade, de poder escoar a produção e, de outra forma, também dar suporte para que o agricultor faça a sucessão rural, tenha acesso a hoje todas as tecnologias que tem. Nós já estamos fazendo isso ao longo dos últimos anos, levando internet, dando condições para que os agricultores possam segurar os jovens lá, possam produzir, possam vender a sua produção e, acima de tudo, poder escoar a produção. Eu lembro que é uma máxima que os nossos agricultores dizem. O agricultor não precisa de nada. Tendo estrada, está de bom tamanho. Então, se a gente conseguir dar estrada, dar condições de trafegabilidade, e logo mais eu falo também da estrutura das estradas que nós vamos implementar a partir deste ano, e poder entrar dentro da propriedade, dar suporte dentro da propriedade, nós estaremos alcançando aí bastante para dar suporte a quem produz.
Vilmo, há quem defenda de que o cargo de prefeito tem que ser cargo de vice-prefeito e não assumir outras pastas. Mas acredito que não é dessa forma que você possa também oferecer o teu trabalho, a sua competência, a sua responsabilidade.
Maculã, é importante a tua pergunta, porque eu venho de um histórico dos últimos anos, de um secretário que eu trabalhava na Secretaria da Cidade, que cuidava de toda a cidade. E nós chegávamos cedo, eu e o prefeito Iura, 6:30 da manhã, nós estávamos todo dia no gabinete. Conseguimos, e estamos dando sequência agora, da mesma forma como agíamos lá, até brincávamos na campanha, se com o Iura eu chegava às 6h30 da manhã com a Nauro, vou ter que chegar às 6h, ou 5h30. Mas eu, todos os dias aqui, estão aqui alguns dos subprefeitos de Laranjeira, de São Miguel, e também o nosso diretor Pilate, 6h30 da manhã nós estamos aqui com a equipe, todos os dias, reunindo para ver as demandas do dia, se tem algo urgente para resolver, e nós programarmos os serviços. Eu, particularmente, no final do expediente, todas as tardes, eu sento aí com o nosso diretor Vilmar Pilate, para ver como é que foi durante todo o dia. E aí, com o suporte aqui da parte administrativa, com o Mikkelsen e também com a Karen, a gente faz todo esse planejamento. Mas eu não deixei de exercer a minha função de vice-prefeito, dando suporte aí para a prefeita. Então, nós estamos otimizando o nosso tempo. Estou indo junto lá com o diretor Vilmar Pilate, agora na sequência dos próximos dias, junto com os subprefeitos, para fazer essas visitas olho no olho com os nossos produtores rurais, vendo as demandas, o que é que precisam, que necessitam, e assim a gente vai trabalhando as urgências, vai planejando a forma que a gente vai trabalhar e agir nesses próximos 4 anos aí na função de vice-prefeito e agora assumindo essa importante área.
9h24, temática especial hoje com muita honra, aqui ao vivo na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Marau. Tem pausa comercial, temática volta na sequência, rapidinho. Tua Rádio. Obrigado, Kátia, pelas informações. 27 para as 10 da manhã. A KCR Clinic é a sua clínica especializada em saúde da mulher, agora também com o posto de coleta de sangue, em parceria com o laboratório do Hospital Cristo Redentor de Marau. Isso representa para você e toda a sua família mais facilidade, mais praticidade. Em Marau estamos na Avenida Ciro Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. A KCR Clinic, em breve, em novo endereço, com moderníssimas instalações. Quinta do Hortifruti no Supermercado Longo, cebola R$1,79 o quilo, maçã gala R$8,79 o quilo, tem cenoura beterraba R$2,49 o quilo, banana catuca R$2,79 o quilo, batata doce vermelha R$2,79 o quilo e o abacaxi graúdo R$7,99 a unidade. No setor das carnes, preparamos para hoje mais 3 super ofertas que são as seguintes. Paleta suína com osso e sem pele, R$ 12,99 o quilo. Carne bovina moída de segunda, R$ 21,98 o quilo. E filé bovino com osso, R$ 33,95 o quilo. Supermercado Longo, 3 lojas bem pertinho de você. Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende via convênios particulares. Doutora Xana Mizomo, fonoaudióloga, atendimentos junto à clínica da Tamed. Marau Centro Clínico Providência. Agenda as informações pelo fone 3342-1565. Diretor aqui desta pasta importante, Vilmar Pilate, que também aí faz o seu trabalho, participa da equipe, né? Segundo o Vilmo, né? Seria o braço direito aqui da sua pasta. Vilmar Pilate, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. Realmente estamos aqui, fazendo esse trabalho com o secretário, né? Um desafio novo para mim, que estamos levando muito a sério, tá? Estamos fazendo organizações, muita conversa com a equipe, estamos fazendo, buscando inovações, buscando melhoramentos cada vez mais.
Bom, o teu papel aqui, digamos, é praticamente coordenar toda a equipe, é isso?
Isso, nós nos reunimos bem cedinho, né, com o secretário e os subprefeitos a partir das 6h30 da manhã e organizamos todas as tarefas, organizamos as máquinas, trajetos, ordens de trabalho e assim o dia todo.
Então, na verdade, todo dia se faz uma agenda para aquele dia.
Todo dia a gente faz essa conversa com os guris para nós sabermos as principais demandas, as prioridades que temos, né? Então, isso é discutido logo de cedinho.
Porque tem tarefas que se dá continuidade naquele dia. Outras são novas no dia.
Exatamente. Né? Os serviços maiores, nós damos continuidade até que sejam bem elaborados. Né? Nós procuramos atender um serviço, não digo 100% perfeito, mas o máximo possível, né? Para que todas as pessoas, os nossos produtores, que se sintam tranquilos, né? Para a gente trabalhar seguro, né? Assim, digamos.
A equipe começa cedinho, 6h30 da manhã já tem esse encontro aqui, né? E a turma trabalha até que horas?
Nós começamos às 6h30 aqui, né? Depois a gente desce no parque de máquinas, aonde determina para cada um o seu destino de trabalho. E nós vamos geralmente até muitos trabalhos concluírem, né? Então não temos uma hora fixa para voltar. É isso todo dia.
Bom, aqui se tem uma equipe que organiza, que faz a agenda, que orienta toda a equipe. Lá fora, quantos são da equipe toda aí, mais ou menos?
Nós temos a equipe dos operadores, né, das máquinas, temos os pessoal que dá assistência, tipo, né, o pessoal que dá suporte ao óleo diesel, suporte à manutenção, suporte de levar e trazer os operários, para evitar que as máquinas fiquem circulando nas estradas, né? Temos no pátio.
Na verdade, uma equipe grande hoje.
Esse pessoal, né, para poder usar de toda a demanda, né?
Tá certo. Faltando 22 para as 10 da manhã, o Temática ao Vivo aqui na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, onde estamos conversando aí com o secretário e vice-prefeito, o Vilmo Pirinzanquim, e agora no momento com o diretor, que é o Vilmar Pilate. Algo mais da tua parte, depois voltamos a conversar contigo aí.
Só para a gente esclarecer, né, que desse trabalho todo, nós temos feito nesse primeiro mês bastante melhorias nas estradas, estamos dando prioridade, né, atendendo os produtores. Então, estamos fazendo todo esse trabalho para agora que já vem a safra, né? Então, estamos adiantando.
É verdade. Pois voltamos contigo aí, tá, diretor Vilmar Pilate. Vamos com a pausa comercial. Na volta, nossa conversa aí com o subprefeito de Laranjeira, José Ironi de Souza, e também com a subprefeita de São Miguel, Caroline Ribeiro Xavier. O Temática volta na sequência rapidinho. Gente, 14 para as 10 da manhã, 14 para as 10, o Temática de volta ao vivo aqui da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, que tem como secretário e vice-prefeito Vilma Pirinzanquim, como diretor Vilmar Pilate, subprefeito de Laranjeira José Ironi de Souza, subprefeito de Viado Pardo, o Valnei Cita, e a subprefeita de São Miguel, Caroline Ribeiro Xavier, agrônoma, e atualmente, com muita honra, exercendo o cargo de prenda Farroupilha de 2024, que agora em setembro de 2025 entrega a faixa para sua sucessora. Quem será a nossa nova prenda Farroupilha de Marau, edição de 2025? Quem será? Caroline, muito bom dia, que bom tê-la com a gente nessa manhã.
Muito bom dia, Maculã, João Pedro, que nos acompanha, todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer muito grande retornar esse microfone que chega a tantas casas e tenho certeza que muitas dessas são produtores rurais, são as pessoas das quais nós estamos aí acompanhando diariamente. E como tu bem disse, já tive em contato com a comunidade, tive a oportunidade no ano passado de representar o nosso município como Prenda Farroupilha. E esse ano uma responsabilidade diferente, talvez não, tenho certeza de que muito maior, primeira mulher exercendo o cargo de subprefeita do nosso município. Uma oportunidade, uma honra que foi cedida a mim, graças a Naura, prefeita, e ao Vilmo, nosso vice-prefeito e atual secretário da pasta de Agricultura e Pecuária.
Bom, para você, talvez não seja novidade, claro, a responsabilidade é sempre, naquilo que a gente vai exercer, assumir, a responsabilidade ela existe. Mas para você que está na área agrônoma, também filha de empreendedores rurais, facilita muito, não facilita?
Eu trago o campo na veia, né? Eu digo que tudo vem do campo, o agro, de fato, ele é a nossa base, aqui para o Rio Grande do Sul, base social também, não só econômica, e com certeza. Me sinto, na verdade, Maculã, um pouco mais exigida, por ser agrônoma, por ser do campo, por ter a história, né, da pecuária e da agricultura na família. Eu sinto que os produtores se identificam e, por vezes, cobram um pouco mais da gente, né? E é o que a gente espera, fazer essa troca, porque é o produtor rural quem nos mostra o caminho, quem nos mostra, de fato, as necessidades reais do dia a dia. Ter essa vivência, com certeza, auxilia, mas estar no outro lado também é diferente. Então, agora, de começo, nós estamos em adaptações, muito já foi feito, muito precisa ser feito, a gente vem numa continuidade, né? Mas agora, com a Naura, com o Vilmo, tenho certeza de que as coisas vão cada vez melhorar para construirmos juntos um futuro ainda melhor e para o meio rural.
Caroline, certamente o ouvinte está se perguntando, Maculã pergunta para Caroline e para os demais, o subprefeito mora na subprefeitura ou não?
Não, nós moramos aqui na cidade, né? Não moramos no meio rural. Obviamente, eu tenho contato com o meio rural, né? Nós temos a lavoura na comunidade de Três Passos, então, durante a semana, às vezes até final de semana, vai ser mais fácil me encontrar no meio rural, mas a minha residência é aqui na cidade.
Bom, de que forma você vai trabalhar?
Em contato com os produtores, eu quero ser esse elo de ligação entre a nossa prefeita, o nosso vice-prefeito, também secretário. Os meus primeiros dias, né, nós iniciamos aí, não temos 10 dias de caminhada enquanto subprefeitos, mas nós estivemos atuando nas comunidades, algumas estradas já foram recuperadas na minha área, a região ali do Barroso, São Pedro do Jacuí, São Francisco já tiveram uma atenção especial. Nós conseguimos fazer muitos serviços para dentro da porteira, limpeza de bueiro também, que é muito necessário, e é uma precaução, né? Porque nós precisamos mantê-los limpos, pois a gente haja visto o que aconteceu em maio do ano passado, né? Precisamos nos precaver, estar preparados para que não queremos, esperamos não passar por isso novamente, mas caso aconteça, né? A gente tem que estar preparado, mas o meu objetivo e o que eu já tenho feito é estar no meio rural, é estar visitando as obras, em contato com todos os operadores, que até aqui eu quero fazer uma ressalva, por ter sido a primeira mulher, quando ingressei nessa jornada, não sabia exatamente o que me esperava, mas eu tive um apoio e uma recepção muito grande de toda a secretaria. Quem está aqui no administrativo, os operadores, motoristas de caminhão, retroescavadeira, todos eles foram muito receptivos, né? Todos eles foram muito cordiais comigo, então, sei do trabalho que eles fazem, todos eles têm uma grande caminhada junto à agricultura, e isso me deixou muito feliz e muito tranquila, porque eu sei que nós vamos conseguir, dentro das nossas possibilidades, entregar o melhor trabalho para o produtor rural.
E as famílias, como têm te recebido? Surpresas? Alegres?
Muitas famílias demonstram realmente essa surpresa por ser uma mulher à frente dessa pasta, né, com essa responsabilidade. Mas sou sempre muito bem recebida. Muitos produtores têm a necessidade da escuta. E isso é algo que eu me proponho muito a fazer. Talvez algumas situações a gente não vá conseguir resolver da forma imaginada, mas vai ser da melhor forma possível. E essa decisão, essa tomada de decisão para a realização dessa resolução, a gente precisa do auxílio dos produtores, a gente precisa entender junto a necessidade e tenho sido muito bem recebida por todos, tenho conseguido conversar com todos, entender qual é a realidade dessas necessidades.
Caroline, daqui a pouco eu volto contigo, agora às 7 para as 10 da manhã. Ao nosso lado aqui também está o José Irony de Souza, que tem uma ligação muito forte, né, com a nossa área tradicionalista, assumindo muitos cargos, muitas responsabilidades. E agora, mais uma à sua frente, subprefeito de Laranjeira. Meu xará, muito bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Marculam, bom dia, João Pedro, secretário Vilma, o Pilate, que está aqui, a Carol. Bom dia aí a todos os ouvintes da tua rádio. E neste momento, né, muito especial a todas as comunidades que fazem parte lá do meu querido distrito da Laranjeira. Laranjeira, a terra que eu me criei. E agora, como moro na cidade, mas tenho uma propriedade lá, mas nesse novo desafio que nós estamos assumindo aqui, a gente está mais em sintonia com aquelas comunidades, com aquele povo lá da Laranjeira e das outras comunidades também, Marco.
E o Iruni, de que forma vai trabalhar ou já está trabalhando aí?
Na verdade, Marco Lã, nós já estamos trabalhando. E eu até, escutando a Carol falar aqui, nós, os três subprefeitos dos três distritos, aqui com o secretário Vilmo, com o coordenador, com o diretor Pilate, nós temos uma linha, eu acho que muito parecida, de trabalhar muito igual, porque todas as manhãs nós temos essa sintonia, né? Nós conversamos com o subprefeito, e aí, então, por isso que eu quase tenho essa certeza, que nós pegamos aqui, orientado pelo secretário, também uma linha de trabalho. É sair daqui, lá para o distrito. A gente fez um relatório aí, visitou todo o distrito, né, buscando informação, ver qual é o anseio, o que, que o agricultor precisa, as demandas, né? E trazendo aqui para o secretário, para o diretor, né? E também nesses dias aí, enquanto a gente fazia esse relatório e conversava com os agricultores, já ia executando o trabalho também, né? Porque a máquina já estava trabalhando, já executemos vários serviços lá. A preferência era o silo de silagem, né? Neste momento que os agricultores precisam, bueiro nas estradas, dentro da propriedade. E nos próximos dias aí estamos organizando aqui com o secretário, o coordenador, algumas equipes, né, para dar atenção nas estradas, cascalhamento, né? E a gente pede a compreensão também dos agricultores lá, que é lento o nosso trabalho, mas por onde passar, né, ter orientado pelo secretário, que o serviço que seja executado seja de boa qualidade, né? Então, por isso que nós temos um jeito de trabalhar mais lento, mas aonde nós passar, que o serviço seja bem feito, e nós vamos chegar em todos os produtores, em todas as estradas.
É, subprefeito de Laranjeira, José Irony de Souza. Bem, gente, agora são 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, de volta ao vivo com temática, hoje aqui na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Secretário e vice-prefeito Vilmo Perin Zanquim. Vilmo, hoje, o subprefeito de Viador Pardo, Valdeir Cita, está numa missão especial, né?
Hoje, sim. Hoje, o Valdeir, cedo, nós nos reunimos aqui, até eu tinha pedido que ele se fizesse presente durante o programa, enfim. Mas nós estamos com uma condição especial lá na região do Carrascal, que vamos iniciar agora, creio que na semana que vem, a construção de uma nova ponte que tem lá. Foram recursos que vieram da Defesa Civil, e aí nós temos que fazer uma ponte para dar acesso, enquanto ela é construída de concreto, de que nós fizéssemos um acesso aí para que as pessoas não tivessem aí não perdessem essa ligação aí para transitar por aí. Então ele está lá acompanhando lá com as equipes a confecção, preparação desta ponte, que ela é de madeira hoje, então ela vai ser só feita ao lado para que as pessoas consigam transitar por aí.
Vilmo, antes da questão do lixo no meio rural, projeto Via Certa, o interior mais perto. Achei essa ideia fantástica.
É uma ideia maravilhosa. Isso foi buscado o exemplo lá de Erechim, que instalou esse sistema. Me recordo ainda quando secretário de Segurança Pública,
nos foi trazido essa ideia, o município de Erechim já tem há muito tempo, para que as pessoas possam, principalmente os serviços públicos, polícia, brigada militar, saúde, a própria Secretaria da Agricultura possa ter, que é o projeto Via Certa, onde ele cadastra todas as propriedades rurais, chegando lá pelas vias. Hoje todas as nossas estradas estão georreferenciadas, todas as propriedades estão georreferenciadas. Até quero alertar aqui aos agricultores, às propriedades rurais, todas elas foram cadastradas com o seu número e estão aqui, muitos ainda não vieram retirar na Secretaria da Agricultura. Que eles possam vir retirar, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Se daqui a pouco você precisa de um serviço de saúde, ou até mesmo com um comunicado à Polícia Civil, à Brigada Militar, de algum evento que tenha acontecido, e aí, mesmo assim, eles com este georreferenciamento, com a localização, eles possam, em falando-se de questões de Brigada Militar e Polícia Civil, possam fazer um cercamento. Bom, as vias que saem dessa propriedade vão sair aqui, possam fazer aí, dar o contraveneno no momento certo. Então, a importância de que os nossos produtores possam passar aqui e retirar o seu ímã, é um ímã de geladeira com um número, quando ele acessar esses serviços, até mesmo aqui na própria Secretaria de Agricultura. Entendeu? Outro dia ali, com a dificuldade de alguns subprefeitos, onde é que mora fulano de tal? Que a gente possa, através do seu número, através do GPS, chega lá na porta do nosso agricultor, levando serviços públicos aí de qualidade.
E com este georreferência, a chegada é muito mais rápida?
Muito mais rápida, porque hoje no interior você tem várias vias para poder chegar. Daqui a pouco, quando você entrou numa estrada errada, você automaticamente acaba perdendo tempo. E principalmente, vamos pensar aqui na área da saúde, um socorro rápido, você vai sem perder tempo, vai direto na propriedade dos nossos agricultores.
E aqui neste recado aqui temos os telefones úteis, né? O 190 Brigada Militar, o 3342-1088 Polícia Civil, o 198 Polícia Rodoviária Estadual, o 191 Polícia Rodoviária Federal, o 193 Bombeiros, 153 Secretaria Municipal de Saúde, 192 o SAMU, o 3342-9400, que é o Hospital Cristo Redentor, Emater 3342-1944 e Secretaria de Agricultura é o 3342-9505. Fantástico esse projeto aqui. Vilmo, recolhimento do lixo no meio rural.
O recolhimento até hoje está acontecendo um roteiro no interior do município de Marau, que, se não me engano, eu tinha aqui ontem, que era o dia 30 de janeiro, se não me engano, aqui na região do Rincão. Eu não consigo aqui, mas ele é mensal, tem uma rota, aliás, a cada 2 meses tem uma rota que as pessoas recolhem o lixo no interior, tem que estar bem acondicionado, as pessoas têm que deixar no dia anterior, passa um caminhão, que é uma empresa terceirizada, que ela foi licitada. Então, hoje, dia 30 do 1, ela está lá na região do São João do Lamaizão, São Sebastião da Vista Alegre, Nova Esperança, São José do Estonial, Sagrado Coração de Jesus. Então, esse é o roteiro de hoje, dia 30 de janeiro. Então, é a rota número 3. Então, e assim vai, todos os meses tem. Podem acessar no site da Prefeitura ou ligar aqui na Secretaria da Agricultura, que vai ter as orientações. Tem algumas orientações acerca de como acondicionar esse lixo. A coleta é realizada todas as quintas-feiras, a partir das 7 horas da manhã. Colocar os lixos no dia anterior à coleta. Serão coletados somente lixos seletivos. Importante esta informação. Não serão coletados filtros, lubrificantes, embalagens de óleos e produtos veterinários. Isso tudo deve ter... Você pode entregar nesses próprios locais onde você adquiriu esses produtos. E os resíduos devem estar devidamente embalados para que esse caminhão, essa equipe que passa a fazer o recolhimento, possa fazê-lo com eficiência. Então, são estas as orientações que a gente tem acerca do recolhimento de lixo no interior do município de Marau.
E o pessoal tem colaborado, Vilma?
Tem colaborado porque a equipe nossa que acompanha, o pessoal da fiscalização, enfim, acompanha e tem sido eficiente esse serviço. Acho que faz tempo que tem acontecido isso e está contente para que não haja descarte desses produtos lá de forma irregular, na beira de sangas, estradas, rios, enfim. Então, o interior do nosso município está bem, bem cuidado.
Bom, eu percebo de que também há uma mudança em relação às máquinas no meio rural. Tínhamos até pouco tempo, a máquina ia para o interior, voltava de manhã, à tarde voltava de novo. Aí tinha esse trânsito das máquinas, até porque hoje são máquinas pesadas. E até a questão de economia. Que mudança está acontecendo nisso, hein?
Na verdade, nós sentamos com a equipe aqui, o nosso diretor, os nossos subprefeitos, para que nós organizemos as nossas inserções no interior, e de que a máquina ela tem esse deslocamento aqui da sede, vá até a localidade, e até que ela não encerre o seu serviço lá, ela permaneça lá. Ou numa propriedade, ou na comunidade, ou onde haja uma câmara de vigilância, enfim, onde as pessoas possam cuidar, e de que somente os operadores de equipamentos rodoviários é que se desloquem lá, e os próprios motoristas. Então, nós tomamos essa decisão, estamos agora... Ontem até tivemos uma reunião importante com a prefeita para fazermos a aquisição de novos veículos e novos equipamentos que vão dar suporte para que esses maquinários permaneçam sim lá no interior. Eles podem sim ser deslocados na medida que haja um pouco alguma manutenção. Ontem ocorreu aqui na região de Posse Boa Vista que eles estavam trabalhando lá e deu um problema mecânico, ela teve que ser deslocada para... fazer a manutenção. Então vai ser aí daqui a pouco feito essa manutenção e esse acompanhamento.
Vilmo, depois eu volto contigo aqui, volto com a subprefeita de São Miguel, lembrando aqui o temática especial no oferecimento de supermercado Passa Lá. Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o supermercado Passa Lá, que hoje tem o seguinte: achocolatado Nescau, lata, 370 gramas, R$ 9,99 no clube. O arroz Bela Dica, tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 23,99 no clube. Carne bovina, chuleta, cortes Passa Lá, R$ 37,99 o quilo no clube. Filé de peito de frango perdigão, pacote 800 gramas, R$ 17,99 no clube. Papel higiênico familiar com rolos, R$ 10,99 no clube. E amaciante de roupas, Amacitel, 2 litros, R$ 6,99 no clube. Mais qualidade, mais economia no supermercado Passa Lá. Caroline, e aí? As visitas já começaram, uma boa acolhida aí. É seguir essa caminhada?
Sim, Maculã. A gente vai seguir acompanhando o produtor rural, visitando os produtores rurais. Agora nós temos em planos, estamos muito próximos à colheita, né, da nossa safra, então nós temos em vista manutenções de estradas. Alguns serviços dentro da porteira já foram feitos, outros ainda estão por serem feitos. Nós tivemos, como eu comentei, muitas limpezas de bueiros, manutenções em estradas, também silos, né, de silagens. Vou usar o termo mais comum que a maioria vai entender, os buracos de silagem. Então, a gente já tem feito essa limpeza, alguns novos foram realizados e a gente vai seguir aí sempre à disposição. Como eu disse anteriormente, nós vamos sempre, em conjunto, procurar a melhor maneira possível de solucionar todas as demandas.
Nessas primeiras visitas, nesses primeiros contatos aí com os agricultores, com as famílias rurais, que são hoje empreendedores, qual é a principal demanda?
São muito distintas. A região do distrito de São Miguel, que é a qual eu respondo atualmente, ela tem comunidades muito, algumas até distantes uma da outra, mas muito distintas. Eu compreendo as comunidades de Carreta Quebrada, Costa do Jacuí, Cruzinhas, Morangueira, São Francisco, São João do Barroso, São Miguel, São Pedro do Jacuí, Três Cerros e Três Passos. Nós temos uma grande área de produção de grãos, nós também temos pequenos produtores, produtores que são familiares em alguns casos, produção de pecuária, leiteira, temos alguns produtores que trabalham com aviários, chiqueiros. Então, cada família, cada propriedade tem a sua demanda e a sua realidade. E nós vamos buscar trabalhar com todas elas da melhor maneira possível.
As máquinas ficam no subdistrito?
Nós temos atualmente à disposição uma retroescavadeira. Essa retro, ela trabalha fazendo essas manutenções, como eu já comentei anteriormente, de bueiros, valetas, fossas, limpezas de silo, alguma coisa de escavo, dependendo do tamanho da área e a forma geográfica da área, né, a gente consegue fazer. E nós trabalhamos em parceria, né, de acordo com a disponibilidade e demanda de toda a Secretaria de Agricultura e Pecuária, todo o município também, com patrolas, caminhões, nós temos a draga, enfim. O nosso trabalho é em parceria e o nosso cronograma também é montado em parceria. Como o Vilmo já comentou anteriormente, todo dia nós nos encontramos, os subprefeitos, o nosso diretor Pilate, o nosso secretário e vice-prefeito Vilmo, para reorganizar nossas demandas e o nosso cronograma para o trabalho ser realizado.
Caroline, a gente trabalha com pessoas e às vezes nem sempre é fácil. Aquelas que compreendem, aquelas que acham que tem que fazer para ontem. Como é que você lida com essa questão toda aí?
A gente sempre busca conversar com os produtores e explicá-los que nós temos sim uma demanda muito grande e que dentro do nosso possível nós vamos fazer rapidamente. O nosso mais rápido possível, às vezes, não é o esperado do produtor rural. A exemplo dos silos de silagens, a gente sempre pede que nos repassem essa demanda antes de iniciar a colheita, né? Nós precisamos de um tempo hábil para fazer o silo e aí sim ser depositado, por exemplo, a silagem de milho, ou seja, do material que for. A gente sempre procura resolver dentro das nossas possibilidades o que é emergencial primeiro. Mas a gente tenta conversar e explicar, né, que o produtor ele também precisa nos passar a sua demanda com uma certa antecedência. Então, algumas coisas é possível de prever dentro da propriedade. E dentro dessa possibilidade, a gente pede com que eles nos repassem para nos dar um tempo hábil de nos adequarmos para fazer esse trabalho.
Muito bem. Caroline Ribeiro Xavier, subprefeita de São Miguel, muito obrigado pela sua presença. Te desejo muito boa sorte e conte conosco.
Mais uma vez agradeço a oportunidade, a tua Rádio Alvorada sempre muito disponível, outras vezes com que eu estive, né, enquanto Prenda Farroupilha, como tu mesmo comentaste, a Rádio Mais Nova também. Então agradeço mais uma vez essa oportunidade de aproximação da comunidade, porque, como eu bem disse anteriormente, é um dos meios de comunicação mais utilizados e muito importante para nós.
Boa sorte.
Obrigada.
José Iruni, lá a tua região é grande, como é que é? Fala para a gente.
É, nós temos uma região grande aí, temos 8 comunidades, né, na nossa micro, no nosso distrito. É, então, temos 8 comunidades, que é aqui São Paulo da Cruz, Santo Antônio dos Pavão, São Pedro da Boa Vista, Laranjeira, Rodeio dos Tibola, Cachoeirão e Caravaggio. Então, a gente pega toda esta região, onde a gente desenvolve este trabalho, né? E que nem eu falei anteriormente, primeiramente a gente tentou passar todas as comunidades, visitando não todos os produtores ainda, né? Mas vamos chegar a todas as residências e buscando as informações deles, o que mais necessita, o serviço de mais urgência. A gente tem um agendamento, né? Que vai agendando, mas às vezes uma necessidade, uma urgência lá na propriedade, a gente às vezes faz lá, a gente mesmo resolve, eu venho aqui, troco uma ideia com o secretário, com o coordenador, e muitas vezes até com os outros subprefeitos, que já teve aqui uma manhã bom, lá no Distrito da Laranjeira, estava lá um caminhão, a Carol urgentemente precisava lá no São Miguel, vamos fazer aí uma mão, né, e vamos se ajustando. Este é o nosso jeito de trabalhar. E eu acho que para nós desenvolver um bom trabalho, é dessa forma que nós temos que trabalhar, Marcula.
Lá também fica maquinários?
É, a gente tem no momento também uma retroescavadeira, que esta fica sempre lá e fica na propriedade onde ela está trabalhando. Muitas vezes termina o trabalho no fim da tarde, o operador vai levar até a outra propriedade onde vai trabalhar e permanece lá. E, ou, senão, a gente também traz no distrito ali, Laranjeira, né? E também agora a gente vai marcar um dia, isto não fizemos ainda, né, secretário, que a gente vai ficar um dia, um meio-dia na subprefeitura, lá em Laranjeira, que aí o produtor pode procurar lá. Mas o mais prático é feito isso por telefone, né? Então a gente deixa o contato aí da gente e ele faz o contato e a gente vai visitar lá na propriedade.
José Irony de Souza, subprefeito de Laranjeira, te desejo muito boa sorte e conte com a gente.
Muito obrigado, Marculã. Agradeço aí a confiança pela prefeita Nauro, o vice, o Vilmo, que é o nosso secretário. Agradeço vocês, a tua rádio aí. E deixo aqui ficar à disposição da comunidade para trazer qualquer informação que for necessária. Muito obrigado.
Agora são 10h26, pausa comercial. Na sequência tem saúde e bem-estar. Já voltamos. Muito bem. Agora 28 para as 11, de volta com temática especial aqui ao vivo da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o supermercado Passa Lá, que hoje apresenta o achocolatado Nescau Lata, 370 gramas, R$ 9,99 no clube. Temos também o arroz Bela Dica, tipo um pacote 5 quilos, R$ 23,99 no clube. Carne bovina, chuleta, cortes Passa Lá, R$ 37,99 o quilo no clube. O filé de peito de frango, perdigão, pacote 800 gramas, R$ 17,99 no clube. Papel higiênico familiar com 12 rolos, R$ 10,99 no clube. E amaciante de roupas, Amacitel, 2 litros, R$ 6,99 no clube. Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o caminho do supermercado Passa Lá. É hora de saúde e bem-estar no oferecimento de Carmen Janice Hoffmann, Rede Cia da Vacina, Clínica Primes Vita, Dr. João Isidro, especialista em doenças do pulmão, Dr. Rodrigo Balotinho, seu médico urologista, e também com a gente os amigos da Farmácia Garbim. Secretário, vamos falar aqui de médicos veterinários que também atuam junto à sua pasta, né? É isso?
Isso mesmo, Macula. Nós temos aqui um convênio através da Secretaria da Agricultura e Pecuária, um convênio onde nós temos contratados veterinários que acompanham o abate de animais dentro dos nossos abatedouros do município de Marau. Inclusive, a própria BRF tem um técnico nosso que acompanha lá dentro o abate e trata-se muito de saúde. Então, falando-se em saúde e bem-estar, eu tenho aqui junto comigo o José Wilson, que ele é o responsável por todos esses veterinários, ele é quem comanda as equipes, para onde eles têm que ir, o horário, enfim, que acompanha todo esse trabalho que é feito, um trabalho importante, que é a prevenção da saúde. Aqui, nós comentávamos fora do ar, praticamente 80% dos abatedouros municipais aqui, 80%, 90% dos produtos que são abatidos, dos animais que são abatidos aqui, vão para fora de Marau. Então, tem que ir com uma qualidade de saúde, e é ele que pode te explicar mais esta parte técnica com você aqui, José Wilson.
Aliás, estamos em três José aqui, né? José Maculã, José Irony de Souza e agora o médico veterinário José Wilson da Silva Neto, porto alegrense, mas que deixou o coração bater mais forte para uma marauense.
Porto alegrense, mas de coração aí. Marauense já. Tudo bom?
Ei, meu xará, tudo bem?
Tudo bem, como é que está, Maculã? Bom dia a todos os ouvintes. Vim aqui representar então o Serviço de Inspeção Municipal. Eu sou veterinário e trabalho junto com uma equipe grande que a gente tem. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu vim para Marau, trabalhava eu sozinho aqui. Comecemos com um veterinário, agora estamos em 7, né? A equipe cresceu bastante, né? Qual é a nossa função aqui? Como bem disse o secretário, né? É cuidar da saúde. Claro. A gente faz fiscalizações em estabelecimentos de produtos de origem animal, daí não só abatedouros, mas também todos os que são registrados com a gente, que são granjas avícolas que produzem ovos. Futuramente, agora recém foi aprovado, provei essa semana uma maquejaria, então acho que em uma questão de pouco tempo a gente já vai ter maquejaria aí também, né? Tá para abrir mais uma indústria de embutidos, bem quase ali perto do meu sogro, ali no Taquari, ali. Então a gente está fazendo um trabalho grande e ostensivo, né? Cuidando, claro, da saúde, mas também de aspectos técnicos, né? Como bem disse o secretário ali, a gente, quando a gente é conveniado ao serviço de conveniado não é bem assim, a gente tem um selo de equivalência ao Serviço de Inspeção Federal, chamado SISB, que dá opção para os estabelecimentos venderem para fora do estado e também para fora das cidades e também para fora do estado, né? Hoje, realmente, boa parte dos produtos não fica em Marau, né? Se for pensar, a gente tem 3 abatedouros municipais, mais um grande abatedouro a nível federal. E só o de volume de carne que a gente tem aqui, se fosse comercializar somente Marau, não seria suficiente, né? Então, a gente amplia o mercado, consequentemente, as empresas ampliam o seu tamanho, consequentemente, contratam mais pessoas, né? E trazem mais retorno financeiro e emprego para dentro da cidade, né? Essa é a nossa função social em cima disso, né? Cuidar da saúde e, por tabela, cuidar também da população. A gente fala bastante abatedouro como a realidade grande Marau, né? Mas não é só empresas grandes. Mais da metade das nossas empresas hoje já são empresas familiares, né? Empresa de 2, 3 funcionários, 1. Então, não tem a ver com o tamanho da indústria em si, tem a ver com a capacidade técnica de cuidar, né, e da saúde. Inclusive, a gente tem também o SISB, mas a gente tem também o selo Arte dos produtos. Então, tem um estabelecimento, que é o Origens, que fica ali na Rota da Salamaria. Eles têm selo Arte, eles têm, acho que é 2 funcionários. E eles também têm comércio para fora, que é selo de produtos artesanais, né? Para fora. A gente também já teve o SUSAF aqui. Hoje a gente não tem, porque os estabelecimentos ampliaram e tiveram necessidade de tocar o produto para fora do estado, né? Graças a Deus, né? Que eles aumentaram essa área de atuação também, né? Por aí a gente vai, dessa forma que a gente vai atuando, né?
Aliás, o marauense tem uma veia empreendedora fantástica, né, José?
Eu acho incrível. Eu vim de Porto Alegre, mas eu morei em Porto Alegre, mas já morei em vários outros locais também. Eu morei no Nordeste, morei no Mato Grosso do Sul e boa parte da minha vida em Pelotas, né? Aqui acho que é a região onde eu mais vejo essa veia empreendedora, como você falou, né?
Bom, falamos aqui de 7 médicos veterinários que compõem a equipe toda. Como é que é a divisão de tarefas aí entre vocês?
Os médicos veterinários, a gente tem dentre contratados e estatutários, né, que são os veterinários passados em concurso, que inclusive vai ter agora concurso, né? Agora em fevereiro a gente vai contratar mais um veterinário, né? Mais um veterinário. Funciona os abatedouros, onde tem onde ocorrem os abates e geralmente bovinos, ovelhas, que eu, no caso ovinos, búfalos também ocasionalmente abatem aqui também, né? E suínos. Toda vez que tem abate, a gente tem que estar presente lá para fazer todo o cuidado sanitário.
E começa cedo, né?
Sim, começa bem cedo. Começa lá mais ou menos umas 6 horas da manhã, mas tem esses que estão conveniados, estão cedidos, a BRF começa 2:30, então o horário ele é bem diverso, né, para a gente. E os outros estabelecimentos que são de inspeção periódica, que a gente chama, queijaria, laticínio, granja avícola, esses daí são feitos por visitas técnicas para fazer orientações e, ocasionalmente, correções, né, dentro das indústrias, né, porque a gente não deixa de ser fiscalização, né, ainda que seja uma boa parte orientativa, às vezes, né, necessita uma ação corretiva, né, em cima. Então, é dessa forma que atua. Eu também faço fiscalização em abatedouros, né, mas eu, além da fiscalização, a gente faz eu faço a coordenação, né. Associado a isso, ainda tem o combate à clandestinidade, que, no caso, é quando tem locais com abate ou produção clandestina, a gente atua em cima disso daí, né, para tentar coibir esse tipo de ação. Tem também educação sanitária que a gente faz, que é entrevistas em rádio, que a gente, agora vamos tentar fazer algum serviço junto com a Secretaria da Educação, para fazer atividades junto da escola, né, porque criança é a melhor faixa etária que a gente tem para ensinar, assim, né. Uma criança, assim, aprendeu bem, ela vai trabalhar bem, como lavar a mão, como, enfim, como essa parte de civilidade em criança é a melhor coisa que tem, né?
É verdade. O José, nunca se falou tanto nos últimos anos aqui sobre o bem-estar animal. Como é colocado isso em prática, Amaral?
Sim, esse é um dos pilares básicos que a gente tem junto com a higiene, né? É, a gente cuida bastante a questão do bem-estar animal, né? A gente trabalha dentro dos frigoríficos. Não significa que na propriedade não há trabalho. Isso faz parte da defesa agropecuária, que é com o Estado, né? Que faz essa parte. Mas a partir do momento que o transporte chegou dentro do frigorífico, passa a ser de responsabilidade do frigorífico em compartilhamento com responsabilidade da gestão pública, que no caso está representada por nós veterinários lá, né? Então a gente cuida toda a parte de lotação, condução do animal, método de insensibilização, né? Tem que ser o que a gente chama de abate humanitário, né? A gente segue muito à risca esse tipo de... A gente não, os frigoríficos seguem muito à risca esse tipo de cuidados, né? O que a gente chama de o antemortem, né? Todo cuidado antes da morte, né? E no ato da insensibilização do animal, né? Lembrando que sensibilização é tornar indolor a morte do animal, né? Esse é o sentido, né?
Eu falei até que isso é bem recente, porque até um tempo atrás essa questão não era levada em conta, né?
É, e diria que seria uns 10 anos, né? 11 anos, por aí mais ou menos.
Com isso mudou muita coisa, né?
Bastante, mudou bastante. A última legislação, agora não vou lembrar de cabeça, mas acho que faz uns 3 anos que foi mudada. Mudou bastante e continua mudando, né? Essa parte é bem controlada, é bem rígida. Afinal de contas, a gente não deixa de ser veterinário, né? Ainda Sim. que cuida da parte do final da vida do animal, a gente ainda é veterinário, né? A gente ainda se preocupa com isso.
Nesta questão de saúde, Amaral, você está feliz com o que Amaral está fazendo hoje?
Relacionada à saúde? Sim, eu estou feliz. Estou feliz com o nosso trabalho, em conjunto com o nosso trabalho. Ele é tipo um elo dentro de todo o aspecto sanitário que tem, sanitário, entendo a saúde, né? É relacionado da população, né? A gente é um elozinho dentro dele ali, né? É um elo que se junta com a vigilância sanitária, que se junta ao anterior à vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que é feita pelo Estado. Eu acho que as coisas estão andando muito bem, né? Só sucesso.
Muito bem. José Wilson da Silva Neto, médico veterinário, que coordena os demais colegas, são 7 hoje ao todo na equipe. Te desejo muito boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigado.
Secretário Vilmo, além disso, temos também a parceria da sua pasta com a Emater. Temos aqui também o SF Rural, é isso?
Na verdade, todos os nossos produtores rurais, eles são atendidos por uma das unidades de saúde. Algumas, dependendo da região, aqui na região da 25, São Brás, são atendidos no Centro Social Urbano. Aqui na região da Santa Rita também, com comunidades relacionadas àquela área. O ISF Rural também atende algumas regiões específicas e assim conforme a sua localização, as unidades de saúde atendem os seus usuários, enfim, os nossos agricultores são atendidos por essas unidades de saúde.
Faltando 16 para as 11, quase na reta final do nosso temático especial, ao vivo aqui da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Secretário Vilmo, para encerrarmos nossa conversa aqui, o que você quer colocar para a gente que é assim interessante nesse momento?
Eu gostaria aqui de frisar um trabalho importante que nós temos em parceria com a Emater. A nossa Emater, a gente tem feito parcerias importantes através das consultorias técnicas em relação ao PROMAF, que é o Programa de Agricultura Familiar, de fortalecimento aos nossos jovens produtores rurais, para a sucessão rural, para fazer empreendimentos no nosso interior, visitas técnicas a feiras, enfim, que são feitas parcerias através da Emater. Nós, todos os projetos técnicos que são feitos, que vêm, eles fazem os estudos e acompanhamento técnico, são realizados os projetos dentro da prefeitura, dentro do Departamento de Engenharia, mas quem faz essa avaliação é a Emater lá, junto com os nossos agricultores. Então, é uma importante parceria. Também, em relação ao BTI, em relação aos borrachudos no interior, nós vamos avançar agora para 4 aplicações ano, porque os mosquitos acabam tendo uma resistência
ao produto. Então nós vamos avançar isso tudo em parcerias com a Emater. Tu percebeu, Maculan, que neste programa aqui nós tivemos uma amplitude muito grande, mas nós temos alguns trabalhos que foram feitos nos últimos anos no município de Marau. Hoje, por exemplo, nós temos 100% de internet no nosso interior. Hoje, porque o governo do estado, enfim, exige de que tenha nota eletrônica. O pessoal ainda tem o bloco modelo 15, mas também tem a nota eletrônica. Hoje, com a internet, ele já pode emitir a nota lá na propriedade para poder transportar o seu produto. Então, um avanço muito grande. Foram um investimento considerável que foi feito pelo município através, em parceria com a Coprel, enfim, para que nós chegássemos com esta internet. Hoje os salões comunitários das nossas comunidades do interior têm internet gratuita. Se você chegar lá no interior, você faz o seu cadastro, você acessa, você fala com qualquer pessoa em todo o mundo através da internet que o município disponibilizou lá para os nossos produtores rurais. O Via Certa, que também entendo internet, lá você pode acessar esses trabalhos através do telefone celular e assim poder ter esse serviço com a eficiência e rapidez necessária. Nós temos ainda alguns programas que foram criados na administração do prefeito Iura, que é a Lei dos Aviários. Antes, quando alguém queria fazer um investimento em aviários, tu pegava as máquinas da prefeitura e colocava dentro da propriedade e ficava lá 2, 3 meses fazendo a terraplanagem. O que é que nós criamos? Criamos a Lei dos Aviários. O produtor, quando vai fazer o financiamento para fazer o seu aviário, enfim, ele já tem lá no projeto a terraplanagem. A terraplanagem já vem no financiamento. Ele paga, contrata máquinas e faz o pagamento. Depois do segundo ano de produção, o município vai devolver esse dinheiro para ele do investimento que ele fez na terraplanagem. Então foi um avanço muito grande, e daí essas máquinas sobram para que cuidemos das nossas estradas. O PROMAF, o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, com jovem abaixo de 30 anos, que ele vai fazer esse investimento, nós vamos ampliá-lo agora, porque tem algumas áreas que ele não está atingindo, são só para agroindústrias, mas se o agricultor quer fazer um investimento lá de uma estufa de morango, enfim, ele não pegava. Então, um jovem que quer investir, permanecer, fazer sucessão rural, o município ajuda com um projeto, com acompanhamento técnico, com horas máquina, enfim, e também se o jovem vai financiar alguma coisa, o município devolve 30% desse valor. Então, são importantes investimentos. Mas nós temos, e assumimos isso durante a campanha, eu juntamente com a prefeita Naura, de fazermos diferente a partir dos próximos 4 anos. E assumimos esse compromisso de fazermos estrada, contratando um topógrafo, fazendo a topografia da estrada, a canalização, fazendo a estrada nova para que haja uma durabilidade maior. E como nós conversamos antes, você tendo uma estrutura. Hoje, o que tem sido feito ao longo dos últimos 40, 50 anos é patrolar, dá 100 milímetros de chuva, acaba estragando a estrada, você acaba não tendo perna para voltar lá resolver. Então, nós vamos fazer uma estrada padrão, uma estrada com qualidade, onde a água ela possa escoar na valeta, enfim, e a estrada não danifique conforme as chuvas. Nós temos importantes projetos, aí estamos fazendo as projeções de trocar as nossas pontes de madeira por pontes de concreto para dar uma solução definitiva para esses casos. Já iniciamos esse trabalho com algumas pontes importantes aqui na divisa com Gentil, essa aqui de Santo Antônio dos Triquês, aqui no Gramadinho, aqui no Cachoeirão, tem a ponte lá da divisa com Passo Fundo no Três Cerros, que é uma parceria com o município de Passo Fundo que está executando, uma aqui na divisa com Vila Maria, aqui no distrito de Viado Pardo, que está sendo executada. Vamos iniciar agora, na próxima semana, uma aqui no Carrascal, que é de importante ligação para o escoamento da produção, para quem tem suínos, aves, enfim. E assim nós vamos trabalhar em várias outras pontes que nós temos durante esses próximos 4 anos, para que nós cheguemos lá no final do nosso mandato e tenhamos, sim, um avanço significativo. Se nós não conseguirmos fazer todas, nós vamos ter um avanço muito importante no planejamento nesses próximos 4 anos.
Vilmo Perim Zanquim, vice-prefeito, mas também atua como secretário municipal de Agricultura e Pecuária. Parabéns pela equipe que você tem hoje. Te desejo muito sucesso E obrigado pela acolhida aqui num bom café, num bom chimarrão, num chá gostoso aí. Boa sorte com a gente, Vilma.
Maculã, eu, juntamente com a nossa equipe, nós agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos próximos dos nossos agricultores, dizer para os agricultores que terão desta secretaria, deste vice-prefeito, deste secretário, o empenho de toda a nossa equipe, o empenho que nós vamos botar todas as nossas forças para levarmos soluções, para poder atender os nossos agricultores, independente do tamanho ou de onde ele esteja. Nós vamos chegar aí. Na medida do possível, estamos fazendo aquisição de novos equipamentos, vamos melhorar as nossas rotinas internas, já estamos levantando cedo, indo dormir tarde, né, Pilate? Para que nós possamos levar soluções aos nossos agricultores, darmos a atenção a qual eles merecem, porque eles são muito importantes na cadeia produtiva do município de Marau. Ajudaram a construir esta cidade que estamos comemorando este ano 70 anos. E nós, como poder público, nós temos que dar a atenção que eles merecem. Então eu agradeço a oportunidade em nome de toda a nossa equipe, desejo sucesso à tua Rádio Alvorada, parabéns pelo programa, a ti, a todos os nossos ouvintes. Nós seguimos em frente, trabalhando muito, nos doando para esta cidade que nós tanto amamos. Que Deus abençoe a todos e sigamos firmes, esperando que Deus nos mande chuva aí, para que tem muita gente que está precisando de chuva aí, para que nós tenhamos uma excelente safra e, consequentemente, vai nos atender aqui na cidade também. Grande abraço a todos, estamos sempre à disposição.
Muito bem, 11, aliás, 8 para as 11, o